Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo economia brasileira, mercado de trabalho, perspectivas para um ano eleitoral. Comigo na bancada, o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, e os professores Otávio Pinto e Silva, da Faculdade de Direito da USP, Fernando Balbino Botelho, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Alexandre de Freitas Barbosa, professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB. No final do bloco anterior, o professor Alexandre estava fazendo suas colocações e o Roberto Serrano queria fazer uma pergunta e eu tive que fazer o intervalo, mas agora eu já volto com o Serrano para que ele possa colocar e aí também o professor Otávio trazer para a mesa essas novas questões com relação ao tema que nós estamos debatendo. Serrano, por favor.
Eu queria colocar, nós estamos no ano eleitoral 2018 e o resultado da eleição vai delinear como deve ser o país nos próximos 4 anos e talvez até mais. Qual, do ponto de vista dos senhores, são as questões centrais sobre economia que devem ser discutidas nesta eleição?
Eu acharia muito importante nessa eleição se colocar a questão da reforma da Previdência. Essa é a chave do orçamento público, é aquilo, o principal gasto primário, gasto corrente da administração pública são as pensões e aposentadorias, principalmente do setor público. E acho que este é o momento de discutirmos esta reforma ou as possibilidades de reforma. Mas enfatizo isso daqui. É importante ter o diagnóstico claro de onde nós estamos, sem os maniqueísmos, sem as magias que se colocaram por aí, as prestidigitações e etc. Acho que é uma questão central, importantíssima, e que se ela fosse aprovada agora nesse governo interino, talvez não tivesse a legitimidade que um governo eleito e que colocasse isso na sua agenda teria para aprová-la. Eu diria que isso é central.
É uma questão inescapável, né,
Fernando? Inescapável.
Você concorda, professor Otávio?
Concordo, acho que tem sim que ser colocado na mesa o tema da reforma da Previdência, mas é preciso que isso aconteça num governo com legitimidade, que não é o caso do governo atual. E por isso não conseguiu avançar. Mas eu diria mais, quer dizer, não é apenas nesse ponto. Nós precisamos também discutir a fundo uma reforma sindical no Brasil. Quer dizer, nós fizemos aqui uma tal reforma trabalhista sem mexer no sistema de organização sindical que vem do tempo do Getúlio Vargas. Quer dizer, a única mexida sistemática que foi feita ali é relativa à contribuição sindical compulsória, que foi retirada. Quer dizer, asfixiaram os sindicatos, que não tem mais uma receita garantida pela contribuição compulsória, mas não mexeram no sistema de organização sindical por categorias, não mexeram no problema do sindicato único por categoria, não falaram na questão da limitação territorial do município para atuação do sindicato, não, ou seja...
Antes só continuar, professor Otávio, desculpe, não mexeram, não tocaram nesse assunto, por quê?
Porque há aí uma falta
uma caixa de Pandora,
há uma falta de interesse até de uma parcela do movimento sindical em colocar o dedo na ferida. Certo. O sistema brasileiro é um sistema que não garante a liberdade sindical. A Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, ela assegura a liberdade sindical e diz que cabe aos trabalhadores definir como vão se constituir as suas entidades sindicais. Ora, o Brasil não ratificou a Convenção 87 e não ratificou porque a nossa Constituição, no artigo 8º, estabelece critérios para a organização sindical que não estão em consonância com a Convenção 87. Ora, isso é fundamental. Não adianta falar em prevalência de negociado sobre o legislado, como foi feito nessa reforma trabalhista, sem mudar o sistema de organização sindical.
Perfeito, professor Fernando, queria fazer
eu até complementaria, não poderia concordar mais com o professor. Eu acho que esse é um ponto crítico. É importante ressaltar que a literatura internacional ela aponta que há um enfraquecimento de sindicatos, como aconteceu na Inglaterra lá e nos Estados Unidos durante os anos Reagan, ou questões deliberadas de política, ou por própria modificação no mundo do trabalho, isso provoca agravamento na distribuição de renda, tem várias consequências negativas. Então é importante a gente ter realmente sindicatos fortes que representem de forma genuína o direito dos trabalhadores e que esses participem dos sindicatos. E aí eu acho que o governo não atacou esse problema exatamente por ele estar inscrito na Constituição. Então ele precisaria de uma reforma constitucional, professor, aqui me corrija.
É isso
que não foi colocado. Mas é importante que a gente tenha, sim, sindicatos representativos e bem atuantes e financiados pelos trabalhadores.
É isso, professor Alexandre. Quer dizer, essa pulverização, inclusive, de sindicatos, né? Tem vários sindicatos por mesma categoria. Isso acaba pulverizando e enfraquecendo a própria categoria. É verdade isso?
Eu acho que o professor Otávio foi muito feliz na fala. Acho até que nós temos aqui um consenso nesse ponto. Eu diria, inclusive, que essa foi uma das grandes fragilidades do governo Lula, né? O governo Lula, o PT e a CUT, elas são entidades políticas que surgem com o compromisso de fazer uma reforma sindical. E no governo do presidente operário, eu não fiz essa reforma sindical. Eu tive até uma proposta em 2004, que eu acompanhei...
O Fórum Nacional do Trabalho.
Era uma proposta... Não avançou porque os empresários queriam trocar a reforma trabalhista pela reforma sindical. É, e aí você teve um impasse e... Agora, é muito interessante isso que o professor está colocando, porque a reforma trabalhista foi vendida como uma forma de aumentar a produtividade do trabalho. Eu vejo os economistas do mercado financeiro falando todo dia isso nos grandes jornalões da nossa imprensa, que é onde eles aparecem. E até bom ter a Rádio USP aqui, porque ela segura a pluralidade de visões. E não existe nenhuma relação entre essa reforma trabalhista e o aumento da produtividade do trabalho. Porque isso deveria ter justamente um fortalecimento das entidades sindicais para que isso acontecesse. E essa reforma, ela acaba com o imposto sindical, ela cria uma miríade de contratos, inclusive na rescisão do trabalho, o sindicato, nem o Ministério do Trabalho, eu posso fazer a rescisão do contrato de trabalho diretamente na empresa. Isso é o cúmulo em termos de você pensar relações de trabalho onde exista consenso e conflito entre o lado do trabalho e do capital. Isso, em termos de produtividade, você está gerando, na verdade, trabalhadores ocasionais, temporários e corroendo qualquer possibilidade de gerar consensos a partir do conflito que é natural nas relações capital-trabalho. Eu não sei, sobre a reforma da Previdência, eu não sei se ela não avançou por falta de legitimidade. Porque tudo que avançou foi graças à falta de legitimidade. Como é um governo que não tem voto e tem um pessoal no Congresso que quer se defender da Lava Jato e mais o mercado pressionando e a mídia, eu vou lançando, e aí você tem um governo que se jacta de ter pouca aceitação junto à sociedade. É um fato inédito na nossa história. Mas aí vai se aproximando das eleições e aí o pessoal começa a ficar preocupado. Eu acho que a questão, e inclusive eu diria que no campo da esquerda, no qual eu me situo, tem alguns colegas que não enfrentam esse desafio que eu acho que tem que ser enfrentado. Agora, para mim, enfrentado. Eu acho que esse é um problema. É um problema fiscal importante. Só que a maneira que eu vejo a Previdência Social ou a reforma da Previdência Social deveria ter como ser pautada pela desigualdade. O Brasil é um país profundamente desigual. Qualquer reforma tem que levar como princípio máximo uma reforma que não acirre a desigualdade. Essa reforma, da maneira que está sendo costurada e tendo em vista as relações de precariedade no mercado de trabalho, você pode ter uma redução do nível de aposentadoria dos trabalhadores com alta rotatividade no mercado privado que pode ser bastante prejudicial. Já no caso do setor público, que é onde me parece que reside o real problema da Previdência Social, aí, para mim, é o seguinte, a gente está percebendo as castas. e dentre elas existe a casta dos professores, das universidades públicas. Nada comparável à casta dos políticos e do judiciário. Para mim, uma reforma da Previdência que leve em conta a questão da desigualdade é estabelecer, por exemplo, sei lá, um valor. Ninguém recebe da Previdência Pública mais do que R$25 mil. Expropriação das castas. Tá? Inclusive daqueles que já, coisa, obviamente que vai ter ação jurídica, sim, e todo. Agora, entende, eu vou chegar e pegar na senhora que tem ali, teve filho e trabalhou menos, ou no rapaz que começou a trabalhar cedo, tem um trabalho. Eu vou julgar neles a reforma da Previdência? Isso significaria uma contribuição inativa, que seria a diferença entre esse piso mínimo e o máximo. Nenhum aposentado, não é só para frente, é para trás. É, obviamente que nenhum advogado, nenhum poderia receber mais do que R$25 mil do Estado. E se você resolve o problema da Previdência, você pode, inclusive, assegurar colchão melhor para os trabalhadores. Porque essa reforma da Previdência, por exemplo, queria, no início, reduzir o valor do benefício de prestação continuada, que é o que recebem os idosos que não têm uma determinada fonte de renda. Eles queriam colocar o menor benefício previdenciário abaixo do salário mínimo. Tinha coisas do arco da velha, 49 anos de né? Então, o princípio, essa não é uma reforma que ataca o problema da desigualdade. Ela pode, inclusive, ampliá-lo.
Eu queria colocar
e as castas no setor público estão mantidas.
Eu queria colocar uma nova questão. A desindustrialização no Brasil, a participação da indústria no PIB brasileiro vem caindo desde os anos 80 de uma maneira forte. A indústria é potencialmente uma criadora de postos de trabalho e geradora de postos de trabalho em toda a sua cadeia produtiva. Como é que você vê essa questão para o Brasil, no momento de indústria 4.0, podemos retomar o papel que a indústria já teve?
Podemos fazer uma interrupção aqui, porque eu acho que você queria falar alguma coisa. Não, porque eu falo retomar, no final, aí eu fico sempre com o benefício de dar a última palavra. De repente,
questão,
ele quer
falar. Fazer pro Fernando, porque
eu vi que algumas coisas ele não concorda. Então
eu vou tomar. Eu acho que vou tomar muito tempo, porque eu vou responder acho que as duas perguntas, acho que eu tenho alguma contribuição aqui para dar.
Muita contribuição.
A questão da Previdência, eu concordo em parte com o professor, acho que em algum momento, se nada for feito, acho que a gente vai ter que discutir, inclusive, os benefícios existentes, ou seja, a gente vai ter que rever acordos ou direitos adquiridos, como foi feito na Grécia, como foi feito em Portugal. A gente pode chegar nesse estágio, se é possível. Eu acho que esta reforma ela tinha vários deméritos, alguns foram corrigidos, como a questão do benefício de prestação continuada, que era para ser 70 anos, passou para 65. Porém, eu vi um lado progressivo nesta reforma, que era o seguinte. Esses trabalhadores precários, a gente pensa lá o pedreiro. Então, ele vive de bicos, ele contribui de forma muito precária para a Previdência. Quando ele, eventualmente, tem algum emprego formal, ele contribui, mas ele não tem esse emprego formal durante toda a sua vida produtiva. Então, ele tem pouco tempo de contribuição. Esta pessoa hoje, pelo sistema atual, ele se aposenta só com 65 anos,
certo.
Só por idade. Em compensação, aquela pessoa que trabalhou no escritório, no emprego formal o tempo todo, esse se aposenta mais cedo. Então, onde que está a justiça nisso daí? Então, o que essa reforma faria é realmente, de um lado, fazer com que todo mundo se aposente com 65 anos e contribua durante esse tempo, de forma talvez a liberar algum orçamento para que a gente possa prestar serviços melhores para esse pedreiro e para sua família. Acho que esse é o princípio que deveria nortear esta reforma. Quanto ao setor público, realmente é uma casta de privilegiados, e aqui eu falo com muita tranquilidade. Pela regra atual, eu me aposentaria acho que daqui uns 15 anos, e eu acho que ainda poderia trabalhar muito mais e contribuir muito mais. Quanto à questão dessa chamada desindustrialização, eu vejo isso com uma certa naturalidade. O mundo está se desindustrializando. Hoje a indústria representa menos do PIB mundial do que ela representou no passado. Assim como um dia ela roubou o espaço da agricultura. Então, um Sim. dia, lá no século XVIII...
Virado XVIII para XIX, né?
Um processo de desagriculturização do mundo. E nós sobrevivemos. Então, hoje a gente tem que preparar a nossa força de trabalho, a nossa população, para viver realmente nesse mundo da indústria 4.0 e do mundo dos serviços. E aí é crucial a preparação da mão de obra. Um último detalhe é que um caminho que o Brasil pouco explorou nos últimos 30 anos foi a questão da inserção em cadeias globais de valor. Então você pega o caso de um avião, por exemplo. Então o avião é produzido lá pela Boeing, lá em Seattle, nos Estados Unidos. Ele é montado lá. As peças desse avião são produzidas em quase todos os países do mundo. Então o assento é produzido num lugar, os eletrônicos são produzidos em outro, e ele é montado lá.
A Embraer também funciona assim.
Uma das empresas de maior sucesso no Brasil, a Embraer, exatamente foi a que conseguiu se inserir numa cadeia de valor como esta. Então a Embraer hoje ela é uma grande exportadora, mas ela também é uma grande importadora, né, de insumos. E o Brasil realmente, por falta de visão aí de alguns governos, a gente perdeu esse bonde da inserção nas cadeias globais e nos tornamos um país extremamente fechado, com uma indústria pouco competitiva e que muitas delas só sobrevive graças a privilégios concedidos pelo governo.
E aí eu queria trazer para o senhor, tá? Exatamente isso, quer dizer, essa falta de competitividade e também uma não qualificação, quer dizer, acaba influenciando diretamente no raio do mercado de trabalho. Caímos de novo nisso. Quer dizer, então como é que você reverte? Porque vira um ciclo vicioso, um ciclo perverso aí, que se não houver um paradeiro e um redirecionamento, não adianta, não vai haver governo novo que vai dar jeito nisso. Se a gente qual coloração ideológica ou linha econômico-política for, né?
E aí nós voltamos para o tema da educação.
Caímos de novo nisso.
É preciso qualificar o trabalhador. Quer dizer, não adianta imaginar que numa sociedade onde a prestação de serviços passa a assumir um protagonismo, um trabalhador sem qualificação vai conseguir prestar um serviço de qualidade.
Exato, foi o que o Serrano falou, da questão da mercado digital, mercado tecnológico, a requalificação, industrialização, tudo isso. Quer dizer, você passa... E os senhores veem um desejo efetivo ou uma vontade, porque também é uma vontade política, não é só uma vontade do empresariado ou dos professores ou do que... Quem, não, é uma vontade política também. Há um caminho para isso? Há uma perspectiva disso, professor? Tá? Só para o senhor concluir seu raciocínio.
Na minha visão, eu acho que é fundamental uma reforma do sistema educacional brasileiro também, e algo que precisa ser discutido nessa campanha eleitoral.
Sim, exatamente.
Porque nós não podemos formar os nossos jovens, as nossas crianças, que não conseguem ler um texto e entender um texto. Né?
Você não chega numa ponta se você não começar na outra, né?
Não é possível. Não, quer dizer, então, ele não vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho para executar um serviço de qualidade se ele não tiver tido esse acesso à educação básica fundamental. Nós temos muita preocupação com o ensino superior, né? Estamos aqui na USP discutindo isso, né? Temos aqui cada vez mais abrindo a USP para as pessoas que vêm da escola pública.
Sim,
que instituindo cotas, né? Acho
que
são todas medidas,
né,
positivas que, sim, a USP está fazendo, mas nós precisamos pensar também lá no ensino médio, no ensino fundamental. E isso, os municípios no Brasil e os estados ainda estão muito aquém do que precisava ser feito. Então, é uma discussão que deve ser colocada. Será que não seria o caso de se federalizar o ensino no Brasil? Não sei.
Uma,
né,
bela proposta.
Uma bela proposta. É por aí, professor Alexandre? Quer dizer, a federalização do ensino no Brasil poderia, como propõe o professor Otávio, talvez resolver muito, vou dizer, todos os problemas, porque são muitos, mas muitos problemas, inclusive no mercado de trabalho?
Olha, eu acho que essa é uma questão mais complexa, né? Fazer qualquer tipo de mudança institucional no modelo e fazer uma ponte com o mercado de trabalho, eu confesso que, às vezes, a gente tentando consertar o que não funciona bem, às vezes acaba piorando. Mas essa não é uma área do meu domínio.
Sim.
Eu acho que é complicado. Os estados têm, né, um papel importante, boa parte das escolas do ensino secundário, espaçar para o setor público. Eu vejo isso como... aliás, no momento que nós estamos tendo um ataque sobre a grade curricular, né, do ensino médio, eu acho que é... No mínimo preocupante se pensar dessa forma. Voltando à questão da desindustrialização que
o Serrano levantou agora.
Que foi a questão que foi levantada. Eu teria algumas divergências em relação ao professor Fernando. Eu não acho que dá para dizer que o mundo se industrializou junto e depois se desindustrializou, né? O que o país, o Brasil, sem fazer qualquer tipo de apologia, mas o que aconteceu no Brasil dos anos 30, 80, durante o processo de industrialização, com todos os seus problemas, foi um processo ancorado na desigualdade, onde eu consegui criar uma burguesia nacional, onde as empresas transnacionais puxaram o processo de acumulação, especialmente a partir do governo JK. Não são vários países. O Brasil passou a fazer parte de uma espécie de semi-periferia do sistema internacional. E em torno disso eu gerei uma classe média, uma classe operária. Ou seja, eu concordo que, por outro lado, eu vejo a noção de desindustrialização muito vaga em termos teóricos. Só vê a indústria, caiu a participação no PIB, então nós temos um processo de desindustrialização. O professor da área de história econômica quer entender qual que é a dinâmica desse processo. O que eu vejo alguns colegas, inclusive da esquerda acadêmica, falando, teve um processo de desindustrialização, agora tem que reindustrializar. Eu não sei o que é isso. Eu acho que nós temos que entender que indústria é essa que nós temos. E a indústria que nós temos nós temos o oitavo valor adicional, temos o oitavo valor adicionado industrial do mundo, não é algo qualquer. E aí nós temos que pensar quais são as modalidades de inserção dessa indústria, o papel que ela joga no mercado interno, no mercado regional, e quais são as possibilidades de inserção no contexto internacional. A discussão sobre as cadeias de valor eu acho muito interessante. O caso da Embraer é um caso de inserção ativa, né? Onde
você, inclusive, agrega valor
no segmento final. O que nós estamos percebendo é que durante esse período, desde os anos 90, início do governo Lula não teve muita mudança, é um processo de integração passiva das cadeias de valor. Ou seja, nós estamos virando cada vez mais empresas montadoras. E nós temos essas empresas montadoras graças, inclusive, ao papel do mercado interno e a uma relativa proteção. Então, nesse aspecto, uma abertura da economia brasileira, por que eu vou montar uma empresa no Brasil se eu posso montar essa empresa no Chile ou em qualquer outro lugar? Então, inclusive, a integração passiva que nós temos hoje corre o risco de se esboroar caso eu tenha uma abertura, tipo um câmbio sobrevalorizado. Sim. ou seja, por que que eu poderia, inclusive, desestruturar essas relações? Então, obviamente que eu não estou defendendo que, obviamente, hoje as políticas industriais, as políticas tecnológicas não necessariamente são vinculadas à proteção. Não estou defendendo uma abordagem protecionista, mas uma abordagem de abertura com o argumento de a economia brasileira supostamente fechada. Eu tenho tarifas, picos tarifários em alguns setores. Tarifa média brasileira é de 14%, é bem melhor do que, bem maior do que 10%, 9, 10%. É bem maior do que a média dos países desenvolvidos? Mas eles têm. Então, eu acho que na verdade, nós temos que pensar em políticas industriais, tecnológicas, qual que é o papel do BNDES. Sim. Como banco de infraestrutura. Isso. E também como banco de inovação, e como eu sou capaz de agregar valor no mercado interno, pensando no mercado regional, na relação inclusive com outros países do Sul, e desenvolvendo mecanismos de joint ventures, de criação. Mas ultimamente o que nós estamos vendo no contexto atual é um processo de desnacionalização do parque industrial brasileiro fantástico. Esse momento de 2016, para quem acompanha os indicadores para cá, a entrada de investimento externo direto no Brasil continua na casa dos 7 bilhões, dos 70 bilhões de dólares, numa crise onde o PIB per capita está lá embaixo. Então a questão é o seguinte: qual a perspectiva de recuperação num contexto em que boa parte dos grupos econômicos brasileiros estão se internacionalizando?
Eu queria aproveitar, senhor Alexandre, trazer isso para a mesa, que nós estamos nos últimos 5 minutos do nosso programa. Como eu falei, o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, né? Então, uma hora é pouco para tanta conversa, para tanto assunto importante. Mas eu queria aproveitar o que o senhor Alexandre colocou e trazer para vocês, já encaminhando para quase o final do programa, mais uma questão importante. O Brasil, ele ainda é um parceiro econômico interessante no âmbito mundial, ou o que ele precisa fazer para se tornar um parceiro mais interessante, caso ele não seja tão interessante hoje.
Eu acrescentaria uma outra perguntinha. Qual a diferença que um governo eleito com legitimidade eleitoral torna mais fácil o desafio de fortalecer o país?
Eu acho importante que não só que ele seja eleito, mas que isso tenha sido discutido, tenha sido colocado como uma parte do programa deste governo. É, porque a gente viveu essa experiência muito ruim na última eleição, em que se fez campanha com base em um programa e no dia 1 do novo governo você já começou a fazer coisas diferentes, né? Então, o chamado estelionato eleitoral. Então é importante que isso seja discutido e seja colocado aos eleitores. E assim, colocadas as alternativas que temos. Temos alternativa? Temos. Algumas melhores, outras piores, né? As pessoas vão julgar isso de forma diferente, o que é melhor, o que é pior. É, eu acho que essa questão é importante, a questão da abertura do Brasil, da inserção, um diálogo aí com a União Europeia, que acho que hoje é o caminho mais razoável. O Mercosul realmente não funcionou, né? Ele não pode ficar dentro de si mesmo, a gente é muito pequeno, é muito irrelevante para o mundo. Mas eu acho que tudo isso se fica num plano secundário diante dos problemas mais urgentes que temos. É um governo que arrecada...
Problema interno.
Toda essa crise que estamos passando é uma crise interna, são fatores internos. É um governo que arrecada em torno de 33, 34% do PIB e gasta 38, 39%. Então a gente precisa fazer esses 38, 39% caberem nos 33%. Essa acho que é a questão... mais urgente que temos para resolver. Acho que isso deveria ser perguntado a todos os candidatos. Qual o seu plano para fazer isso acontecer?
Professor Otávio.
Eu entendo que nós precisamos pensar o Brasil como uma população muito grande, que tem um mercado consumidor que é muito forte e que é, sim, um parceiro internacional. Mas que é preciso que esses consumidores tenham acesso a postos de trabalho de qualidade. Sim. Com 13 milhões de desempregados, isso não é possível.
Essa é uma herança que o próximo governo vai receber, né?
Vai receber essa herança e esse é o grande desafio, a meu ver, para o próximo governo. Como criar postos de trabalho com qualidade? Porque não basta criar postos precários, né? Trabalho, contrato intermitente, claro. Ou...
aqueles trabalhos sazonais, Páscoa, autônomos. Natal, o que for.
Não adianta, não é isso. Não vai resolver esse problema. Quer dizer, essa população precisa ter acesso a novos postos de trabalho, aquilo que a OIT chama do trabalho decente, onde a gente tem aqui o combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho escravo, a reforma sindical, a valorização da negociação coletiva. Quer dizer, são pontos que são fundamentais para uma política trabalhista que precisa ser inserida no programa dos candidatos. Mas eles vão ter que ter coragem de enfrentar esses problemas, esses temas.
Exatamente. E haverá essa coragem, professor Alexandre, rapidamente para nós podermos encerrar? Todos esses candidatos terão a coragem de tocar nesse assunto, nesse ponto que o professor Otávio colocou?
Eu confesso que eu não sei. Primeiro, nós não sabemos nem quem são os candidatos, né?
De uma certa maneira.
Os candidatos são definidos no Supremo Tribunal Federal com as castas tentando interferir. E, né, eu nunca vi um corpo como o Judiciário, o STF. Seria impensável num país como os Estados Unidos, por exemplo, você estar numa espécie de fla-flu na Corte Suprema, que deveria ser o guardião da cidadania, né? Um processo completamente viciado do início ao fim. Então, eu não sei dizer, mas eu gostaria de comentar algo sobre a questão internacional que você tinha comentado muito rapidamente.
E também rapidamente para nós podermos
finalizar. Eu concordo com o Fernando que o Mercosul, ele é insuficiente em termos de inserção externa, mas eu não diria que é irrelevante. Se você pega o setor automotivo, vários outros setores, pelo menos 30% das exportações ainda são Mercosul. Agora, obviamente que é insuficiente. A América Latina é um mercado importante para bens industriais. Acontece que, para além da questão econômica, o Brasil simplesmente saiu do cenário internacional. A possibilidade do Brasil se colocar como um ator que tem tudo, que tem algo a dizer em todas as esferas, na questão financeira, na questão de propriedade intelectual, na questão ambiental, na questão geopolítica mais ampla. Ou seja, esse acordo com a União Europeia é importante e tal, mas o Brasil tem um status. E nós tivemos a visita do Rex Tillerson, o secretário de Estado norte-americano, ele fugiu do Brasil. O Brasil não tem credibilidade e foi um grande protagonista no cenário internacional. Então, eu imagino que por mais que existam algumas discordâncias aí, eu acho que o mundo está à espera de alguém que possa recolocar o Brasil no cenário internacional. E mesmo os segmentos aí mais ligados à direita deveriam reconhecer que um dos ganhos positivos, especialmente do governo Lula, foi colocar o Brasil. Obviamente que você não precisa repetir a política. Uhum. Eu até diria que aquilo ali foi mais uma política de Estado do que uma política de governo partidária. Foi executada pelo Itamaraty, que já desenvolveu em outros momentos, nos anos 60, por exemplo, uma política externa independente de não alinhamento necessariamente aos países do Norte, mas também sem enfrentá-los, né? Talvez um dos períodos de uma melhor relação entre o Brasil e os Estados Unidos tenha sido durante o governo Lula-Bush, algo que ninguém imaginaria, né? Era o que eu gostaria de dizer sobre a questão internacional.
Não, perfeito. Só para não encerrar, porque senão é o que eu falei. Nós teríamos mais uma hora aqui e precisaríamos de uma outra hora. Mas eu queria agradecer muito. Serrano, você gostaria de complementar antes do encerramento?
Não, só para registrar que nós tivemos um debate rico de ideias, que infelizmente não deu para esgotar todas as questões, mas a gente vai trabalhar para promover essa discussão cada vez mais, para ajudar os nossos ouvintes e agradecer a eles terem nos acompanhado até agora.
Não, com certeza é importantíssimo o papel da Rádio USP poder trazer principalmente essa pluralidade de ideias, de pensamentos, que é o retrato da universidade que nós representamos e que a sociedade precisa conhecer, antes de mais nada. Então, queria agradecer muitíssimo, agora aqui no final do Diálogos na USP, principalmente a presença de Luiz Roberto Serrano, jornalista da Superintendência de Comunicação Social, e dos professores Otávio Pinto e Silva, professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, professor Fernando Botelho, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia Brasileira e Internacional do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. Foi um prazer, foi uma discussão riquíssima. Espero que tenha ajudado nossos ouvintes a clarear um pouco mais a respeito dessa questão tão complicada. Apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hollenberg, produção, Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos da Goberto Alves. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um bom resto de sexta-feira, um ótimo final de semana. Até a próxima. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.